Bem-vindos a um episódio muito especial do Boa Bicha Roraima. Eu sou o Talon, uma gay cis aqui de Boa Vista, e vou contar pra vocês como minha vida mudou depois que eu me assumi LGBT+.
Boa Bicha!
Esse episódio era pra ter saído na segunda-feira, mas tem algo sobre falar sobre essas situações e sobre essas circunstâncias de forma pessoal que ainda é um pouco complicado externalizar, porque a gente sabe que isso é uma vulnerabilidade, né? Nós, vamos dizer assim, pessoas LGBTs, a gente é muito vulnerável nesse sentido, principalmente se você não vem de um lar de acolhimento, se vem de um lar conturbado em relação à própria sexualidade, e que depois de um tempo os pais começam a lidar melhor e o cenário muda, mas esse começo sempre é um momento muito difícil para a maioria das pessoas LGBTs. Bem, eu me assumi com 14 anos, eu acredito que eu já falei aqui em algum dos programas, e a forma que minha mãe descobriu que eu era LGBT não foi, vamos dizer assim, não sentei e conversei com ela: mãe, sou LGBT. Eu acho que minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse feito isso. Eu sou do time que preferiu esconder e se sentiu, vamos dizer assim, confortável demais nesse escondendo, assim, sabe? A minha mãe confiava muito em mim quando eu tinha 14 anos. Eu era uma pessoa, vamos dizer assim, um prodígio da família. Eu estudava, tirava notas boas. Eu passei para o Instituto Federal de Roraima, uma das melhores escolas de Boa Vista, sabe? E eu já estava me envolvendo com um rapaz, o meu primeiro namorado. E eu apresentei como um amigo para minha mãe. E ela recebeu o rapaz de uma forma muito boa, porque eu nunca fui, vamos dizer assim, de ter muitos amigos próximos, assim, sabe? Mas, não sei, eu também abusei demais dessas circunstâncias, porque nós fomos para uma viagem, e nessa viagem minha mãe acabou vendo eu tendo relações sexuais com ele, assim, sabe? Foi um momento muito traumático até, porque por muito tempo isso gerou vários conflitos entre mim e minha mãe, sabe? Imagina, tipo, uma mãe que nunca sequer conversou sobre sexo com o filho, do nada perceber que seu filho já tem uma vida sexual ativa, entendeu? Então, foi bastante complicada no começo. E ao invés, vamos dizer assim, de me esconder, eu me afirmava, assim, sabe? Eu não parei de ver o menino. Eu continuei namorando, mesmo sendo proibido de sair, mesmo sendo proibido de fazer várias coisas, eu continuei. E a minha mãe sempre desconfiou de mim. Sempre. Tudo que eu fazia, ela via meu celular para ver as mensagens. E eu desenvolvia códigos no celular para esconder. Eu não colocava o nome das pessoas como contatos. Eu colocava só a inicial e o número, por exemplo, R1, R2... Porque eu tinha medo, assim, sabe, do que minha mãe podia ver se descobrisse, e eu apagava as mensagens. E imagina uma pessoa de 14, 15 anos passando por esses processos, sabe, que ao invés de ter o acolhimento da família, eu tive desconfiança. E do nada eu me tornei a vergonha da família, vamos dizer assim. Porque mesmo que eu trabalhasse, mesmo que eu tirasse notas boas, mesmo que eu fizesse várias coisas, eu ainda era o gay da família, assim, sabe? Ainda era motivo de vergonha. E isso fez eu perder um laço familiar que muita gente tem, no caso com os avós, com os tios. Meus padrinhos, que são meus tios também, me acolheram por um tempo, eu fui morar com eles. E lá que eu tive a primeira, vamos dizer assim, noção de que um adulto vai me acolher como LGBT, a minha madrinha. Aí ela foi a primeira pessoa que ela falou assim: ah, o teu namorado pode vir aqui em casa visitar, depois eu deixo ele em casa, deixo ele lá na parada de ônibus, enfim. Foi um momento, sabe, que eu sou grata a ela até hoje. A gente não se fala muito esses tempos, porque ela se mudou, mas eu acredito que foi a primeira vez, assim, sabe, que eu não me senti errado. Depois de muito tempo na terapia, quando eu entrei na terapia pela primeira vez com 18 anos, eu fiz as pazes com meus pais. A minha mãe pediu desculpa, ela disse que só que estava tentando me proteger e que ela tinha medo por mim, coisas que a maioria dos pais falam, mas a gente sabe que, tipo, é um problema, porque nem toda a proteção dos pais é positiva, assim, sabe? Principalmente em relação a pessoas LGBTs, porque a pessoa LGBT, ela tem um processo diferente de maturação, sabe? A coisa mais comum que eu ouvia da minha mãe era, tipo, meu filho, você pode ser o que você quiser, desde que você estude e tenha seu próprio dinheiro. Mas ela não se tocava que isso era uma puta reprodução de preconceito, sabe? Que ela tinha um estereótipo na cabeça dela, que as pessoas LGBTs, principalmente os homens gays, eram, vamos dizer assim, vadios e não trabalhavam, e era aquele afeminado que, vamos dizer assim, estava na rua, já ia virar travesti. Então, até eu desconstruir esse pensamento dela, foi um tempo, assim, sabe? E eu acho que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade disso, ficam com medo dos pais, ficam com medo de, sei lá, de perder algum tipo de laço, de vínculo. E eu não tô dizendo que esse medo não é genuíno, assim, sabe? Mas até quando você vai ficar se prendendo, até quando você vai ficar se limitando por causa, tipo, de pessoas que, claro, você deve a vida, são pessoas que têm uma relação parental até. Mas não vale a pena, sabe? Você acaba vivendo nas expectativas dessas pessoas e não vive a vida que você quer viver, assim. Eu sempre tive muita consciência disso. Mesmo não sendo muito claro, eu nunca, vamos dizer assim, me prendi ao que minha mãe queria. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, até. Eu sempre fui rebelde, vamos dizer assim. Saindo um pouco da minha vivência pessoal aqui. Hoje em dia, eu me sinto muito de boas em relação a tudo isso que aconteceu. Já fiz as pazes com eu do passado. Me perdoei pelos erros que carregava em relação à minha família. Tá tudo tranquilo. Uma coisa que eu observei nesses rolês de militância, que a gente conversa com tanta gente LGBT, com vários perfis, com várias opiniões, com várias vivências, a gente vê que as pessoas acreditam que a identidade LGBT que elas carregam, sendo um homem gay, sendo uma mulher lésbica, sendo uma pessoa trans, algumas acham que de alguma forma isso não interfere na própria vida. Um caso muito legal de ilustrar, né, no que eu estou tentando falar, é aquele governador que vai sair como presidenciável por um partido de direita, né? Ainda quer o apoio da comunidade, que ele diz assim: eu não sou um gay governador, eu sou um governador gay. Como se a identidade dele como homem gay pudesse, de alguma forma, interferir nele no cargo de governador, sabe? A nossa comunidade tem sofrido tantos ataques por causa de fake news, principalmente relacionados à ideologia de gênero, que é uma coisa que nem existe, que quando você acaba reproduzindo esse discurso que você, tipo, ah, eu sou só uma pessoa normal, só que eu sou gay, você acaba reproduzindo bastante preconceito, esse preconceito velado de que uma pessoa LGBT não presta, uma pessoa LGBT, ela não é digna de um cargo de poder, vamos dizer assim. Nós temos cultura, nós temos nossa forma, nós fazemos parte da sociedade desde que a sociedade é sociedade. Então você, de alguma forma, querer se encaixar num padrão heteronormativo não faz nem sentido, sabe? Porque você, eu sou gay, eu quero ter um relacionamento monogâmico com um filho e tal. Beleza, isso é uma aprovação para você. Mas você reconhecer que isso só diz respeito a você e que não tem nada a ver com a comunidade LGBT é o mínimo que você pode fazer, sabe? Porque sempre se torna um debate moral, gente. Ser LGBT sempre se torna um debate moral. Porque sempre vão te ver como uma pessoa promíscua, sempre vão ver como uma pessoa que não presta, mas a sociedade, ela é construída em cima desses valores que excluem outras pessoas da sociedade. Dando o exemplo da monogamia, que agora é o que tá na moda falar, né? Tem pessoas LGBTs que vão preferir ser monogâmicas e tem outras que não. Quem tá certo? As pessoas não monogâmicas, e isso não sou eu que estou falando. É porque o nosso modelo de sociedade reforça esses valores heteronormativos, de monogamia, de heteronormatividade. No caso, você não pode ser afeminado. E isso é uma consequência da heteronormatividade, sabe? Então, quando a gente diz assim, que todo LGBT monogâmico está sendo incoerente, isso não é errado, assim, sabe? Tipo, não é um motivo para se contorcer. A principal mudança de eu me aceitar LGBT é perceber que a sociedade não foi construída para mim. Sempre que possível, eu tenho que ir contra esse senso comum que diz que o que eu faço é errado. Porque a comunidade LGBT, gente, é construída em cima desse desafio, sabe? De ir contra a heteronormatividade. E imagino que para mim seja mais claro porque, vamos dizer assim, eu encaro essas vivências LGBTs como parte de um processo muito maior. Eu sou parte de um processo muito maior. Você, pessoa LGBT que está ouvindo isso, é parte de um processo muito maior do que nós, um processo histórico que está no mínimo, uns 200 anos. E agora, em 2020, a gente está tendo a oportunidade de debater isso mais abertamente. Nós temos a oportunidade de defender a não monogamia. antes a comunidade LGBT reforçava esses valores, sabe? E eu não culpo isso, sabe? Tipo, principalmente nos anos 2000 foi um tempo muito conturbado para a comunidade LGBT, porque a gente estava saindo da epidemia do HIV e, enfim. Não, eu sei que as pessoas que viveram nessa época têm todo o direito de pensar de uma forma diferente, têm todo o direito de defender esses valores, até conservadores, mas hoje em dia, se você, vamos dizer assim, tem acesso à informação, tem acesso ao aprendizado, você tem que perceber que ser LGBT é justamente quebrar todas essas regras, assim, sabe, que o senso comum impõe pra gente. Quando a gente começa a analisar essas situações de uma forma mais, vamos dizer assim, impessoal, como parte do processo, parte de um processo, parte de uma comunidade, você começa a ver que as coisas são muito mais simples do que elas devem ser. E principalmente em relação a relacionamentos, relacionamentos amorosos, monogamia, sua relação com os pais, porque a gente cresce com a necessidade de aprovação. E a nossa primeira aprovação que a gente tem é dos nossos pais, que é a mais importante para muita gente. Só que nossos pais não têm, vamos dizer assim, essa noção de que eles estão, de alguma forma, te excluindo, te violentando. Porque eles cresceram numa criação heteronormativa. Para eles, a única opção que você tinha era se relacionar com alguém do gênero oposto, assim, sabe? E para ser socialmente aceito. E isso é absurdo, gente. E é importante a gente ter isso em mente. Tudo que eu tô falando aqui é, vamos dizer assim, conclusão de 25 anos de vivências como pessoa LGBT, como homem gay cis, de Boa Vista, Roraima. E aqui em Roraima, gente, nós estamos muito atrasados em relação ao movimento geral, sabe? Porque essas discussões, esses assuntos que eu estou trazendo para vocês, fora da minha vivência, isso já é algo muito mais automático para as outras pessoas, sabe? Lá fora, o movimento é muito mais organizado porque isso, vamos dizer assim, é uma sabedoria passiva. É uma coisa que não necessariamente você vai aprender ou alguém vai te ensinar. Você vai aprendendo de acordo com a sua vivência, sabe? Enfim. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você a pensar. Eu espero que você, agora, saiba que, se você é monogâmico, você tá errado. Mentira. Que existem, vamos dizer assim, valores da comunidade LGBT que a gente precisa ser coerente. E você pode escolher não ser de alguma forma, não seguir esses valores, mas também ser contra. Não é ser coerente. E a gente tem que se manter nossa coerência. Muito obrigado por ouvirem este episódio. Foi muito importante para mim falar essas coisas, colocar isso para fora. Espero de verdade que vocês absorvam o que eu falei, pensem, reflitam. Porque eu não quero pagar de bacana, não quero pagar de sabidão, de acima do bem e do mal. Eu só quero falar para vocês que a gente, como LGBT, tem uma responsabilidade histórica uns com os outros. Nós fazemos parte de algo muito maior e a gente tem que começar a agir como tal. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou @estalonge. Um beijo. E este foi o episódio especial do Boa Bicha Roraima.